Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, eleito para o período de 2020 a 2023, Bob Everson Machado. Bob Everson, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. Espero que todos se encontrem bem nessa manhã de terça-feira.
Bob, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Bob, eu gostaria primeiro de te parabenizar por essa eleição para a presidência do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, uma entidade de enorme importância na luta democrática do nosso país, parceiro histórico aqui do Faixa Livre, que sempre defendeu os trabalhadores e combateu o trabalho análogo ao escravo. Como é que foi esse processo eleitoral lá no SINAIT, Bob? Esse ano que tudo anda muito diferente por conta dessa pandemia. A votação se deu de maneira virtual, não é isso? Mais uma vez, parabéns pela eleição.
Gostaria de agradecer as palavras de felicitação do amigo Anderson e dizer que o SINAIT, como a sociedade em geral, também teve que se adequar a esse terrível momento, né, que nós estamos enfrentando da pandemia do novo coronavírus. Nós realizamos uma eleição exclusivamente pelos meios tecnológicos, utilizando a votação eletrônica e também a discussão, os debates e as propostas foram apresentadas à categoria nesse novo formato, né, que é o formato eletrônico e exclusivamente. Infelizmente, não pudemos ter aquele contato pessoal, presencial, com um abraço, né, e com a conversa mais próxima dos colegas, mas nos adaptamos e fizemos esse debate amplo com a categoria durante esse pleito. A categoria soube escolher, fez as suas avaliações e entendeu, né, que o projeto que já está em curso no SINAIT é o projeto que deve continuar, que é o projeto vitorioso, que é o nosso, que é composto por integrantes. Hoje o presidente Carlos Silva participa dessa nova chapa que se inicia, é o vice, né, na nova diretoria do SINAIT. Temos outros, temos quatro ex-presidentes do SINAIT, temos colegas de todo o Brasil que foram testados, né, e pela representação, pela luta da categoria e da defesa dos trabalhadores, né, nos estados que compõem essa diretoria, né, nos cercamos dos melhores para fazer os devidos enfrentamentos que serão necessários, né, pelos próximos 3 anos, em defesa da auditoria fiscal do trabalho, mas também em defesa dos direitos dos trabalhadores, visto que a razão da existência da auditoria fiscal do trabalho são os direitos dos trabalhadores e os próprios trabalhadores.
E quais são seus planos para esse triênio que termina lá em 2023, Bob? O que é que você pretende implementar no sindicato? Algo que possa ser melhorado na atuação do SINAIT, na sua avaliação?
Anderson, nós, da Chapa 2, Valorização e Luta, construímos uma ampla plataforma de trabalho, né, para o próximo triênio, que ela incorpora vários temas importantes para a categoria e estão divididos basicamente em demandas internas e demandas externas, né? Do ponto de vista das demandas internas, nós vamos lutar nesse próximo triênio duramente pelo fortalecimento da carreira e da instituição, né? Nós precisamos lutar, né, muito para que tenhamos novos concursos públicos. Nós tivemos aí o último concurso há mais de 7 anos. Precisamos urgentemente, né, reinserir na inspeção do trabalho novos auditores. Nós precisamos, a sociedade brasileira precisa que o quadro da inspeção do trabalho seja recomposto para que possamos fazer um enfrentamento das duras demandas que temos na sociedade ainda do ponto de vista da proteção dos trabalhadores, de sua saúde, de sua vida, mas também de seus contratos de trabalho, de seu futuro, né, do presente e do futuro. Porque trabalhadores que estão aí na informalidade, né, sem o devido registro em carteira de trabalho, serão, obviamente, penalizados, né, quando da necessidade de suas aposentadorias, além, né, dos direitos suprimidos no momento atual. também nós precisamos fazer uma defesa forte, né, que já vem acontecendo nos últimas diretorias, né, nas últimas gestões do SINAIT, né, no que diz respeito à competência do auditor fiscal do trabalho, que é a autoridade técnica em matéria trabalhista, para que faça o embargo e interdição e reduzir, obviamente, né, a interferência política. Há movimentos políticos, muitas vezes, que tramitam no Congresso Nacional, que buscam, né, levar essa competência do embargo e interdição para autoridades transitórias, né, que são autoridades muitas vezes, né, com cunho político. Então, nós vamos lutar duramente para que isso se mantenha, a competência de proteger a vida e a saúde dos trabalhadores se mantenha na mão dos auditores, com o olhar técnico que deve ser feito para que possa ser, obviamente, melhor executado. Né? Nós também precisamos fortalecer os grupos da inspeção do trabalho que fazem análise de acidente, né? Que pensam, verificam como os acidentes ocorreram, quais foram suas causas, para que essa análise possa ajudar que esses acidentes não ocorram no futuro. Então, para isso, nós precisamos ter, além dos auditores, nós precisamos ter qualificação, e nós vamos incentivar, obviamente, aí, e vamos cobrar das autoridades, né, de que esses grupos tenham a devida atenção e o devido aporte, né, tanto de conhecimento quanto de recursos, para que possam executar suas atividades com excelência, como sempre foi, e nós entendemos que sempre será a atuação da inspeção do trabalho no Brasil. Né, também precisaremos mudar aí e tentar melhorar, né, a nossa capacidade de comunicação, os nossos meios de comunicação, nossos mecanismos de comunicação com a nossa categoria, visto que o mundo tem mudado rapidamente e a pandemia nos trouxe essa nova realidade de maneira abrupta, né? Essas comunicações virtuais passaram a ser uma necessidade urgente. Então, nós precisaremos, obviamente, adequar a estrutura de comunicação do SINAIT para que possamos fazer frente aí a essa nova realidade. Né? Também estamos aí na luta, né? Já a atual diretoria e diretorias anteriores, né, no sentido de trazer melhores condições de trabalho para os auditores fiscais do trabalho. Nós temos ainda muitas deficiências com a redução de orçamento do Ministério, hoje, né, no Ministério da Economia, com as reduções de orçamento que impactam ali na ponta, né, com falta de estrutura para superintendências, para as gerências, viaturas. Então, nós precisamos, né, equipamentos de segurança para os próprios auditores, nós precisamos aí garantir que a administração forneça a esses agentes do Estado tão importantes para a proteção da sociedade, os equipamentos mínimos necessários, né, suficientes para que possam executar, obviamente, suas atribuições com excelência. Né? Estamos aí prosseguindo um estudo, né, que começou na gestão anterior do presidente Carlos Silva, né, que visa fazer uma radiografia da inspeção do trabalho no Brasil. Né? Quem são os auditores, quais são as suas formações, quais são as suas capacidades, no sentido de, né, de posse dessas informações, possamos tomar aí as melhores decisões no sentido de entregar para a sociedade aquilo que ela merece, aquilo que ela precisa. Então, o SINAIT também participa nesse processo, né, como um instrumento de cobrança, né, do governo e das administrações, no sentido de que esta categoria, com essas qualificações, que entrega, né, isso para a sociedade, precisa ser atendida, no sentido de que forneça as condições necessárias para a sua atuação. Né? Também pretendemos aí, com essa a ideia, né, de melhorar os mecanismos de comunicação com a categoria, né, criar uma central do UFT para que possam solucionar, para que as questões individuais dos colegas possam ser solucionadas da maneira mais rápida possível. Nós sabemos que temos muitas situações aí graves, desde a chacina de Unaí, mesmo antes dela, de ameaças a auditores fiscais do trabalho, né? Muitas vezes não só ameaças, agressões físicas, e o SINAIT tem se levantado contra isso ao longo do tempo, propôs já um protocolo de segurança que está em análise no interior do Ministério, ainda não implementado, mas nós seguiremos na cobrança, e nós precisamos ter esse canal de comunicação direto com o colega para que as respostas sejam imediata, né, a essas agressões, e que possamos trabalhar para que elas não ocorram mais no nosso país. Né? Esperamos aí que com esses mecanismos a gente consiga agir de maneira mais célere, no sentido de cobrar das autoridades, né, a proteção dessas autoridades do Estado que fazem o seu papel para a proteção dos trabalhadores e da sociedade. Também temos aí as pautas externas, né, que o SINAIT está sempre atuante, sempre vigilante, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores e também da sociedade, né? Nós temos agora, que é a pauta, né, infelizmente, do momento, que é a luta, né, contra essa reforma administrativa que foi apresentada, que nós temos várias restrições, né, do ponto de vista de que é uma reforma que precariza, né, que precariza o serviço, o setor público, precariza também a entrega necessária para a sociedade. E também ela tem um caráter mais de cobrança, né, mais de perseguição dos atuais servidores do que efetivamente uma reforma que venha para melhorar a entrega dos serviços necessários à população brasileira. Né? Também lutamos já de gestões anteriores e continuaremos lutando por essa que é uma trava, né, nos investimentos sociais necessários de proteção à nossa sociedade, né, contra a emenda 95, a emenda do teto dos gastos, né, que limita aí os investimentos para a sociedade, mas deixa de outro lado, né, livre para atender às necessidades do rentismo, né, que obviamente traz prejuízos ao conjunto da sociedade, né, lutar pela revogação, né, da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas não é factível que quem contribuiu uma vida toda, né, para que pudesse usar daqueles recursos na sua aposentadoria ainda seja penalizado após aposentado, né, continuar contribuindo até a sua morte. Isso não tem sentido. Nós temos lutado duramente, já denunciamos muitas vezes, já temos ações judiciais para tentar reverter esse que é um absurdo, mais um absurdo, né, que é perpetrado contra esses que trabalharam, elaboraram e se dedicaram à sociedade brasileira, né, por tanto tempo. Nós estamos realizando, já começou na gestão do presidente Carlos, né, um estudo técnico, né, sobre o futuro necessário da inspeção do trabalho. Nós temos aí mudanças do ponto de vista tecnológico no mundo muito brutais. Existem estudos de universidades americanas e todos nós temos visto isso, né, com o avanço da tecnologia, muitos postos de trabalho vão sendo substituídos por máquinas, né, e nós queremos nos antecipar a esse debate para que não deixemos os seres humanos, né, fragilizados frente a essas transformações. Há que se ter proteção a esses que estão trabalhando e precisamos que a sociedade se organize no sentido da centralidade, né, do ser humano. E não podemos deixar que as máquinas simplesmente substituam a mão de obra humana e solapando vagas de trabalho, né, sem que estes trabalhadores que tiveram as suas vagas substituídas sejam realocados ou sejam requalificados em outros postos. Então, o SINAIT, né, vem fazendo um estudo, né, visto que nós somos a ponta da lança, quem primeiro está nos postos de trabalho junto com os trabalhadores, né, é claro que estamos aí nessa luta. Nesse estudo em conjunto aí com a Unicamp, tem nos dado o aporte, o conhecimento necessário para que possamos aprofundar esse estudo e, quem sabe, ali na frente, trazer uma proposta para a sociedade brasileira no sentido de um mundo do trabalho mais justo, né, que tenha como centralidade o ser humano. Também vamos buscar ampliar os espaços de participação do SINAIT nas discussões internacionais, né, que tem como objeto o mundo do trabalho. Sabemos que as coisas não se dão de maneira isolada no Brasil. Hoje o mundo, né, está muito conectado, então nós precisamos, né, através dessa troca de experiências aí com outras entidades. E outros sindicatos e outras representações de inspetores do trabalho no mundo, buscar uma solução, né, algo que seja visto de maneira conjunta, para que possamos chegar efetivamente a uma solução que possa trazer, de fato, melhorias aos trabalhadores e à sociedade de maneira geral.
Como é que os auditores fiscais têm trabalhado nessa situação de pandemia, Bob? Eles têm conseguido realizar as fiscalizações da mesma forma? Como se dá o trabalho da categoria em meio à Covid-19?
Os auditores fiscais do trabalho também em todo o Brasil tiveram, né, que se adequar a essa realidade triste, né, da pandemia do novo coronavírus. Nós somos enquadrados como essenciais, né, ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, né, através de uma portaria do governo que muito SINAIT lutou para que pudéssemos estar nesse espaço e fazer esse enfrentamento. Nós temos atuado aí na exposição especificamente dos trabalhadores, né, e a proteção necessária que esses precisam ter para que possam executar o seu trabalho de maneira digna e com segurança, né? Nós vimos aí muitas interdições de frigoríficos realizadas aí, e não só de frigoríficos, de outros setores que estavam expondo trabalhadores de maneira inadequada ao contágio do novo coronavírus, realizado aí por auditores fiscais do trabalho de todo o país, que atuam incansavelmente, né, para proteção desses trabalhadores. Temos apresentado soluções. Vocês podem ver que a realidade mudou muitas vezes aí nas farmácias, né, nos supermercados. As regras de proteção mudaram, né? Isso é a atuação da inspeção do trabalho no sentido de proteger, né, a vida dos trabalhadores, que estes devem sim, claro que, né, cumprir com seu papel na sociedade, mas que precisam cumprir com esse papel com a segurança necessária, né, para que possam proteger as suas vidas e suas famílias. A inspeção do trabalho tem atuado fortemente nesse sentido, claro, né, que com as limitações aí de nosso quadro é insuficiente, mas temos, né, ombreado juntamente com outras autoridades públicas no sentido de garantir para os trabalhadores um meio ambiente de trabalho seguro para que possam realizar suas atividades.
Bob, recentemente a entrada em vigor da reforma trabalhista completou 3 anos. Esse que foi um dos maiores ataques à população pobre do nosso país, que já vinha em uma trajetória crescente de precarização do trabalho, ampliada ainda mais com índices de informalidade nas alturas. Como anda a situação do trabalho no Brasil nesses 3 anos da aprovação da reforma, Bob? Como é que o SINAIT tem observado esse quadro?
Anderson, esse é um tema que é muito caro ao SINAIT, visto que nós participamos, né, alertando os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto em audiências públicas, dos riscos, né, que a reforma trabalhista proposta traria aos trabalhadores, né, e de que a expectativa provavelmente não seria alcançada, né? Naquele momento, o governo propagandeava, né, de que seriam criados 3 milhões de postos de trabalho, né? O que nós vemos hoje, embora nós tenhamos a consciência de que a reforma ainda não se concluiu, visto que nós alertávamos à época, né, que muitas das questões poderiam, né, ser questionadas pela via judicial, né? Nós temos várias ADIs ainda, né, que estão em andamento aí no Supremo Tribunal Federal no que tange à reforma trabalhista, né? Nós temos uma economia que ainda durante esse período não está, né, na sua plenitude, e o que obviamente impacta aí é nos efeitos da reforma trabalhista, tanto nos efeitos positivos, né, possivelmente positivos, os esperados pelo governo, quanto nos efeitos negativos. O fato é que durante esse período não se vislumbrou, além da precarização em vários setores, né, dos postos de trabalho, o número de empregos que a reforma traria. Nós continuamos atentos, porque essa reforma ainda não se completou. Temos várias outras propostas, né, de alteração legislativa tramitando no Congresso Nacional, que visam aprofundar ainda mais, né, a reforma trabalhista iniciada lá em 2017, e muitas dessas propostas, né, visam a precarização, ou trazem a precarização dos postos de trabalho. O SINAIT está e continuará atento no sentido de proteger o direito dos trabalhadores e auxiliar a sociedade na construção de uma sociedade mais justa, no sentido de que proteja esses, né, que efetivamente contribuem para o crescimento do país.
Nós tivemos mais uma notícia na última semana, Bob, que comprova a tragédia que foi essa reforma trabalhista, amplificada agora por conta da pandemia. O desemprego no Brasil alcançou o um nível recorde de 14,6%, atingindo 14,1 milhões de pessoas. E o governo federal nada faz para mudar esse quadro. Não há políticas públicas sérias de trabalho e emprego no nosso país. Os índices de desalento e subemprego também seguem crescendo, ou seja, o cenário é caótico e não há qualquer sinal de que possa haver melhora no médio prazo. Que tipo de iniciativa, na sua opinião, Bob, o Estado brasileiro deveria implementar para que nós pudéssemos retomar os empregos perdidos nos últimos anos no Brasil?
Realmente, Anderson, entendemos que os níveis históricos, né, de desemprego e desalento que assolam a nossa sociedade só poderão ser revertidos, né, com pesados investimentos, né, feitos pelo Estado no sentido de incentivar o setor produtivo à criação de novos postos de trabalho. É preciso que haja um reaquecimento da economia e esse reaquecimento propicie, né, a criação desses novos postos de trabalho, associados, obviamente, né, a uma reformulação do sistema tributário, que hoje é tão penoso e regressivo para aqueles que menos condições têm de arcar com esse custo para a nação.
E os índices de trabalho análogo ao escravo, Bob? Houve uma ampliação das denúncias desse tipo de prática desde a aprovação da reforma trabalhista. Como está o cenário do trabalho escravo no Brasil?
Amigo Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, né? Após a reforma trabalhista de 2017, continuaram se avolumando, né, denúncias de trabalho escravo na Secretaria de Inspeção do Trabalho, nas Superintendências Regionais do Trabalho Brasil afora. Esse combate é realizado pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo no país, e esses grupos, né, precisam do aporte orçamentário da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ocorre que tiveram impactos nos últimos anos pela redução do orçamento, né, da inspeção do trabalho no país. E nós, enquanto dirigentes sindicais, enquanto representantes dos auditores fiscais do trabalho, cobramos das autoridades competentes o necessário aporte de recursos para que possa ser executado esse importante trabalho para a sociedade brasileira. Para exemplificar, né, no ano passado, no ano de 2019, tivemos uma redução significativa do aporte de recursos para a inspeção do trabalho, que obviamente impactaria na execução, né, do planejado pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo, grupo móvel de combate ao trabalho infantil, e o SINAIT se movimentou junto aos parlamentares, através de sua interlocução, conseguimos uma emenda parlamentar, né, para que esses serviços não fossem impactados, para esses grupos não fossem impactados, através do deputado federal Túlio Gadelha, que conseguiu um aporte de recursos. Então, é fundamental a nossa vigilância enquanto sindicato dos auditores fiscais do trabalho, mas também da sociedade, para que os governos, as estruturas de governo mantenham em atuação esses importantes grupos para a nossa sociedade.
Para encerrar, Bob, eu queria te questionar a respeito de outra reforma intencionada pelo governo de Jair Bolsonaro, que é a administrativa. Vocês no SINAIT têm debatido a respeito do tema. Qual é a avaliação de vocês para a proposta que está tramitando no Congresso?
Anderson, nós temos acompanhado a tramitação da reforma administrativa apresentada pelo governo, temos debatido essa proposta que nós sabemos que se desdobrará em várias etapas. Tem a fase constitucional, que é essa que está posta, mas terão a fase da lei geral, depois das carreiras individualmente, das leis das carreiras, né? E essa proposta pode trazer prejuízos ao conjunto da sociedade, né? Na prestação dos serviços fundamentais, como saúde, educação, segurança. E nós precisamos, nós, carreiras técnicas, né, nos manter vigilantes para que não que essa proposta não traga prejuízos ao conjunto da sociedade e também não traga prejuízo aos servidores que prestam esses importantes serviços à sociedade brasileira. Nós temos, por exemplo, acompanhado agora a tramitação, né, que está, a princípio, conforme a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que a proposta, né, a que está tramitando, por não estarem instaladas as comissões permanentes, nesse momento, né, encontra-se suspensa, né, pelo pela grave crise da pandemia, mas é importante que nós estejamos atentos e vigilantes, né, para evitarmos ou para que consigamos evitar qualquer prejuízo à sociedade brasileira. Sabemos, né, que pelo que tem se discutido, pelo que tem se apresentado, e a exemplo da reforma trabalhista, né, o potencial de dano dessa reforma ao conjunto da sociedade é grande, e que para que possamos fazer esse enfrentamento só com a união de todos, só com a união dos servidores públicos e da sociedade, para que possamos fazer um enfrentamento e que não haja retrocessos, né, nos serviços públicos prestados à nossa população.
Bob, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te parabenizar por essa eleição lá no comando do SINAIT, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Nós que agradecemos ao programa Faixa Livre, aos ouvintes, por essa oportunidade de levar um pouco da visão do SINAIT sobre as questões atinentes ao mundo do trabalho. Desejamos a todos uma semana repleta de saúde, que possamos em breve nos reencontrar com os nossos familiares para dar aquele abraço fraterno e superar esse terrível momento da pandemia do coronavírus. Um grande abraço a todos.
Conversamos aqui com Bob Machado, ele é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, para o período de 2020 a 2023. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já.